começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet ebc.com.br até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quarta-feira, 26, mês 6, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Bruno Mendes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier e Jorge Brum. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Tá legal, obrigado. Deixa eu falar, vamos em frente, vai ter troco, vamos em frente, vai ter troco. Cabeça, o maior puxa-saco de operador que eu vi na rádio do Brasil, brasileiro, hein? É impressionante, hein? É minha vingança, eu falo no ar. Tô brincando, valeu Cabecinha, valeu Jorginho, valeu Rafinha, índio, acorda. Vamos em frente, tá mexendo, desculpe de atrapalhar. Abrindo o programa No Mundo da Bola.
Todos cantar de coração.
É, agora solta a vida direitinho, solta, pra não fazer lambança, solta.
Rodrigo Ricardo.
Fala, ligador.
Enquanto o Vasco ainda procura um atacante no mercado, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai testando Valdívia como falso 9. No último jogo treino da equipe contra o Madureira, o jogador marcou 2 gols durante os 45 minutos que esteve em campo.
É uma função diferente, né? Eu acho que eu já fiz algumas vezes. Quando você joga com 3 volantes, 3 atacantes, aí sempre tem um falso 9 ali para ficar flutuando atrás dos volantes. Tô treinando, tô me adaptando e onde for que tiver que jogar ali para ajudar, vou tentar dar meu máximo.
Valdívia também falou sobre o jeito do professor Luxemburgo.
Ele é um cara que cobra bastante, né? Ele não é um cara que é só resenha, não. Ele cobra muito e tem que... Você só não brinca muito, porque se brincar e fala, para de brincar, jogador, vamos jogar bola. Então tem que estar bem focado, que ele não brinca, não.
O Vasco está em negociação com o colombiano Germán Cano e o equatoriano Juan Anangonó. Ambos são atacantes e já estão na casa dos 30 anos. Nesta pausa do Brasileirão para a Copa América, o gigante da colina contratou o volante Richard e o meia Marquinho. Quem completa 17 anos nesta quarta é Thales Magno. Com apenas 17 anos, o jovem atacante já integra o elenco principal e é tratado como uma das promessas do clube. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá legal, então, é isso aí. Boa, Rafinha. Vamos em frente. 17 horas, 7 minutinhos. E abertura do nosso programa, depois das informações do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que melhorou bastante, perto que estava no início da competição. Deixa eu cumprimentar ele, que sabe o que diz. E aí, seu Valdir, tudo bem?
Tudo bem, querido amigo Mazella. Um abraço para você, um abraço para o Bruno Mendes em Brasília e também para todos ligados no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu acho que essa parada vai ser benéfica para muitas equipes e, de repente, não vai ser tão benéfica para quem estava bem. Quem estava mal, como o Vasco e outras equipes, podem voltar numa situação melhor. Então, o que eu diria é o seguinte: o Vasco está se preparando, tem um grande treinador. Fez duas contratações. Marquinho, jogador interessante, eu acho um jogador útil, evidentemente, sem livre de problema de contusão. O Richard, bom volante, pedido do Vanderlei, mas precisa de um homem de área, de um atacante que perdeu o Maxi Lopes. Então, a gente tem que esperar um pouco mais. O Vasco reabre a competição jogando dia 13 contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Grêmio que terminou mal a sua primeira fase do Campeonato Brasileiro, mas tem um excelente elenco, tem um grande treinador, mas tem uma, o Vasco tem uma certa vantagem, que o Grêmio está em três competições, o Vasco está em uma. Mesmo com o bom elenco que o Grêmio tem, o Grêmio está na Libertadores, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo o Vasco aí, quem sabe, é uma zela, com possibilidade de fazer um bom recomeço do campeonato e se manter na Série A. Aproveitando, quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Dinamite, que hoje foi lançada uma linha de camisas com o nome do Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Vasco. Está acontecendo um evento agora lá no Rio Sul, mas infelizmente, devido aos meus compromissos aqui profissionais, eu não pude abraçar o Roberto, mas já parabenizei.
Depois.
Depois eu vou, depois ele paga o almoço amanhã.
Tá certo, então. Olha só, deixa eu cumprimentar em Brasília o meu amigo Bruno Mendes. Solta o de peso, Vinha, Tarrafinha, solta. Bruno Mendes. Brunão, o Valdir falava dos treinamentos, o Rodrigo Ricardo trouxe as informações do Vasco. O que você acha da ideia de testar o Valdívia como centroavante? Boa tarde pra você.
Muito boa tarde, Mazela. Tudo tranquilo, Mazela?
Que maior expectativa, tô na expectativa, muitas coisas acontecendo, vamos em frente. Quando quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ser trocado, quem não vai ser trocado.
Qual o primeiro adversário?
Qual o primeiro adversário, o que vai acontecer, entendeu? Enfim, o Campeonato Brasileiro ainda tá no início, né, Bruno?
Exatamente, vamos torcer para que o Vasco possa se recuperar, e é claro que o Luxemburgo ia fazer uma mexida no time, tinha que fazer essa mexida, até pelos próprios jogadores, pelo próprio elenco, e claro, a gente sabia que o Vasco precisava se reforçar. Só achei que o Vasco demorou muito para anunciar reforço, ainda está procurando esse reforço, para um time que necessita para fugir de vez da área ali, daquela zona perigosa do rebaixamento. Mas ela...
Bruno, é verdade. Valdir, a mesma pergunta que eu faço, que eu fiz ao Bruno, nessas mudanças que estão acontecendo no Vasco da Gama, eu faço a você também. Você acha que o Valdívia tem característica de jogar de centroavante, até porque ele chegou mal demais no Vasco, hein?
Chegou muito mal, mas veja bem, um detalhe muito importante que a gente coloca aqui pro ouvinte. O Vanderlei conhece futebol, ninguém pode negar a capacidade do Vanderlei, que ganhou 5 vezes o Campeonato Brasileiro. O grande problema do Vanderlei é que ele quer ser tudo. Quer ser gerente de futebol, supervisor, treinador, auxiliar técnico, presidente, diretor de futebol. Quando ele foca só em campo e bola, ele é brilhante. Quem sabe? Vamos ver os treinamentos. A gente sabe. A gente tem que esperar um pouco mais, porque pode ser uma improvisação que dê certo. Eu já vi algumas improvisações em outras equipes que acabaram dando certo. Vai ter tempo para treinar. Se o Vanderlei colocou ele para treinar, é que ele vislumbrou alguma virtude pro Valdir jogar nessa
Vasco,
posição.
O Vasco, Bruno, para ajudar você.
Tem o Ribamar.
Eu tenho o Ribamar, que foi do Botafogo. Só.
Que o Max Lopes saiu. É. Aí o menino, o Thiago Reis, tem dois meninos. O Thiago Reis e o Ribamar, que o Max Lopes saiu.
Agora, pelo jeito, então, ele não está satisfeito nem com o Ribamar, nem com o Thiago
Ribamar,
Lopes.
O Ribamar, se não me falha a memória, desde que o Vanderlei assumiu, não jogou um jogo. Ele vinha jogando com o Alberto. Depois ele não jogou um jogo. De repente, o Vanderlei não...
Não gostou do... Não jogador também, né, Bruno? Cisma com alguns nomes é complicado, né?
Ah, isso aí não tem jeito. O treinador, quando tem, a gente lembra que o... Não sei se era o Parreira que gostava do Olivelto, que era uma maravilha. O Oswaldo Oliveira tinha mania de jogar com o Fernando Diniz. Quando os caras cismam com o jogador, pro bem ou pro mal, o bicho pega, você vê. O Tite levou o Paquetá, o coitado do menino... Como disse o Valdir, foi lá só fazer um tour e vai voltar para casa.
Não, eu concordo com o Bruno e dou aqui dois exemplos. Um mais recente do próprio Oswaldo Oliveira, em 2012, quando o Oswaldo Oliveira botou o Renato no banco para colocar aquele horroroso daquele Gabriel que hoje está no Corinthians. E o Renato jogava de terno e gravata, ficou no banco, pediu até para ir embora.
Que Renato está falando?
Meio campo, jogou no Santos.
Jogava
com belíssimo jogador. E eu me lembro quando eu entrei aqui na rádio, eu cobria Botafogo, e o Abel cismava quando ele começou a carreira, com um lateral que veio do Guatacá chamado Rufino. Dizia, o Rufino ia pra seleção, quer dizer, o treinador.
E quem era o reserva do Rufino?
Era o reserva do Rufino, era o Gilberto, que veio até do Vasco a ser do campeão pelo Vasco 82. E um detalhe, eu me lembro que na Copa do Mundo de 1986. o Tele não abriu mão do Elzo.
Do Elzo, ele é, sim, o Elzo.
Então, o treinador tem e suas...
E botou o Paulo Gidoro na ponta. Outra, até o João Soares falava, bota a ponta, bota a ponta.
E na estreia botou o Dirceu.
O Dirceu,
é, então. E o Valdipé, o Paulo Sérgio, estava num momento muito melhor do que o Valdipé. E outros, a gente ficaria aqui até 18 horas, relembrando as opções...
E as teimosias.
De teimosia, de cara. Você falou certo, teimosia.
Tá certo, então. Alguma coisa a acrescentar do Vasco da Gama? Lembrando, Valdir, o Vasco estreia contra...
Estreia, né? Contra o Grêmio no dia 13 de julho, 17 horas, que é um sábado, na Arena do Grêmio.
E vai estrear fora, né?
Você jogo comigo. Ah, você tá... é o André. Não sei se eu não tá, eu sei que eu tô no jogo, já vi a bula.
É, você já viu a bula, eu não me lembro. Tem que perguntar pro Andrezão depois, esse... Sábado, jogo?
Sábado, 17 horas.
A cara do André esse jogo, hein, Bruno? Sábado, 17 horas, a cara do André, cara, Bruno.
Quer pular do jogo, é brincadeira.
Tô falando, hein, Bruno? Não. Não é não?
É, meu. É do jeito.
Eu sei que... Eu sei de uma coisa. Ô, Bruno, uma coisa eu tenho certeza absoluta. Tem um amigo meu que adora jogos de manhã. Ele tá escalado em Flamengo e Goiás, 11 da manhã.
Mas pode ter a mudança.
Que delícia!
Que delícia!
Aí o cara vai no mau humor, rapaz.
O cara, pô, o Zé tem que estar na praia, pô, não é de jogar futebol, pô. Bruno, jogar um frescobolzinho, um vôleizinho, pô.
Eu, Bruno, eu me bato para que todos os jogos aqui no Rio sejam 11 da manhã domingo.
Bruno, aposentadoria à vista.
Tô com a bula aqui.
Fala, bula, vai, vai.
Atenção, boa tarde pra você, ouvinte do programa No Mundo da Bola, você, Mazela, Valdir e Bruno. Quer a bula toda só final de semana?
Primeiro final de semana do
Brasileirão. Sábado, 13 de julho, Grêmio Vasco, na escala, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes.
Aí, Bruno, o mais importante é domingo de manhã.
Ricardo Mazela, Valdir Luiz.
Eu adoro de manhã, pô, tô até de
livro. Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes.
Amigo, é domingo 11 da manhã?
Domingo 11 da manhã.
Dia 14?
Dia 14.
Eu vou mandar
falar. Que delícia!
Eu acho o seguinte, eu vou fazer um pedido formal pra que tenhamos todos os jogos domingo de manhã. Ah, delícia, pá, acabo do 1:30 da tarde, vou embora, vou almoçar na rua, vou ver minha neta. Bom, maravilhoso, domingo de manhã.
Bruno, vamos falar do programa, que esse cara é um...
Vai. E já está publicamente escalado, sem direito a pedir dispensa. Tá vendo, Bruno? Sobre testemunha.
Ele acha que na mudança sobrou pra ele alguma coisa, tá mandando, tá vendo, Bruno?
Eu não tô mandando, não.
Tá vendo, Bruno,
que o cara não pule o muro, entendeu, Bruno? Que o cara já comeu, jogo de manhã, coisa de velho, né?
Eu tô novinho, né?
Vamos lá, vamos seguir o programa, vamos pro programa adiante. O que que vem agora, Rafinha?
Salve o Coringão!
Coringão! E quem fala do Corinthians pra gente, ele já deu a bula, agora vai dar a receita do Coringão. Fala, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é
Nacional!
Olha, Mazela, o Corinthians, assim como todos os clubes da Série A, estão se preparando. O Campeonato Brasileiro volta uma semana depois da Copa América, no dia 13. A Rádio Nacional transmite Grêmio e Vasco para todo o Brasil no sábado, a partir das 18 horas e 30 minutos. Mas todo mundo já está se preparando. Quem conversou com a imprensa hoje foi o volante Ralf, experiente volante Ralf, e fala justamente dessa parada para treinamentos e para reorganizar as coisas no Corinthians.
Para mim é de suma importância. Claro que eu respeito muito a história do Cássio aqui, os jogos que ele tem. Então é um jogador também que tem que ter seu respeito, tem que, né, ser enaltecido. Fico feliz de estar atingindo cada vez mais, cada meta mais, como eu falo, de onde eu saí, tudo que eu trilhei, chegar a todas essas marcas, para mim é de suma importância. Então eu quero bater mais meta, mais recorde, mas principalmente conquistando mais títulos.
O Ralf, o Mazela, Valdir e Bruno, ele que vai atingir uma marca, ele vai ser o jogador com mais partidas no Corinthians, no atual elenco corintiano. Por quê? Porque o Cássio está com a seleção brasileira e o Corinthians vai disputar amistoso agora no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não vai ter o Everaldo e não deve ter o Cleison ainda para essa partida. Os dois estão se recondicionando fisicamente aí. Não deve ter esses dois jogadores, mas o Ralf vai entrar em campo. Vai se tornar o jogador com mais partidas pelo Corinthians no atual elenco. Sobre contratações, o Corinthians soltou uma foto nas suas redes sociais hoje, em uma foto que dava para perceber a silhueta do próprio Ralf e do Gil. Zagueiro Gil, que está na China, que está tentando voltar ao Brasil, colocou o Corinthians como prioridade. E a torcida corintiana ficou eufórica. Tá todo mundo acertando, o Gil inclusive é aguardado nos próximos dias no Parque São Jorge, na Arena Corinthians também, para assinar seu contrato, seu retorno ao Corinthians. E o Ralf também jogou na China, conquistou muitos títulos ao lado do Gil, fala sobre a possível vinda do zagueiro para o Timão.
Cara, primeiramente, eu vou falar do profissional dele, o profissionalismo que ele tem. Então é um cara que se cuida muito, como eu também. Claro que tem um pouco menos de idade, mas é um cara que sempre está se cuidando. Tive a oportunidade de trabalhar com ele lá na China, e a gente sempre se falava. Ele sempre está postando também em redes sociais como ele se cuida, o profissionalismo que ele tem. Mas eu não posso falar por agora se tem algo certo, porque acho que deve estar conversando. Mas se vier, a gente sabe que é um cara que dispensa comentário, é um ótimo profissional, ótimo pessoa para dentro do elenco. E se chegar, vai nos ajudar muito, vai agregar muito.
Muita gente aí apostando numa dupla de zaga, Mazella e Valdir e Bruno, Manuel e Gil no Corinthians, para dar uma rearrumada ali na defesa corintiana. Sobre o Campeonato Brasileiro Sub-17, agora há pouco o Corinthians enfrentou o Fluminense, perdeu por 1-0 no tempo normal, mas nos pênaltis venceu por 5-4. O Corinthians está nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17, já eu trago todos os confrontos.
O Fluminense perdeu em São Paulo por 1-0, ganhou aqui de 1-0, lamentavelmente nos pênaltis acabou perdendo por 5-4.
Já que o Luiz tocou no assunto Gil, ele é um bom zagueiro. É um bom zagueiro, sim. Mas é aquele detalhe, né? O jogador, quando vem da China, a gente não sabe o estado físico e técnico que ele se encontra. Porque lá o futebol é semiprofissional, treina-se muito pouco, o nível das equipes é baixo. Então, o nível de competitividade é muito baixo. Então, você vai voltar a disputar um Campeonato Brasileiro, você vai ter que readquirir ritmo de jogo, condicionamento físico, mas é um bom reforço. Em que pese eu achar que, no momento, a dupla de zaga do Corinthians vai muito bem. O Manuel e o Henrique. O Henrique foi mal no Fluminense, mas no Corinthians está bem. Então, acho que uma dupla de zaga, claro, é sempre bom você reforçar, porque tem cartão, tem expulsão, tem contusão. Então, tem cartão amarelo que tira, cartão vermelho, contusão. Então, eu acho que é válida a contratação do Gil, Mazella.
Você, o que você acha desse Manuel e Gil na zaga do Corinthians, hein, Bruno?
Olha só, o Manuel parece que o Cruzeiro pediu a volta dele, então é um cara que não deve acabar o contrato aí. O Mano Menezes ficou sem o Léo, o Murilo, aliás, foi vendido, e ele ficou sem reserva. Então o Manuel deve ocupar essa zaga. Então acho que ela não deve ser feita. Agora o Gil, ele vai ter que se recondicionar. O futebol chinês é um futebol muito mais lento que o futebol brasileiro e muito mais lento ainda que o futebol paulista. Então ele vai ter que se recondicionar, porque senão vai se machucar igual foi o Ricardo Oliveira, o Ricardo Goulart. Vinha já de uma cirurgia e logo após ele acabou se machucando, porque entrou muito rápido. Ele não teve uma readaptação ao futebol brasileiro grande da forma que deveria ter, e o Gil vai ter que ter isso, porque é uma diferença muito grande da forma que se joga na China e da forma que se joga no Brasil.
Perfeito. 17:21, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Falamos do Vasco, falamos do Corinthians e voltamos com o Luiz Ferreira.
Campeonato Brasileiro Sub-17, eu prometi o chaveamento e trouxe aqui agora. O Corinthians eliminou o Fluminense nos pênaltis, 5-4, a partida foi realizada agora há pouco no estádio das Laranjeiras. Perdeu por 1-0, mas havia vencido o primeiro jogo em São Paulo 2-1. Por 2-1. O Corinthians vai enfrentar o Grêmio, que venceu os dois jogos. Venceu o Atlético Mineiro na ida por 1-0 e venceu no estádio do Vale por 2-1 o tricolor gaúcho. Encara o Corinthians na semifinal. Na outra semifinal, o Flamengo já está classificado, venceu agora há pouco na Gávea o Atlético Paranaense por 3-0. Havia vencido na ida também por 3-1. Flamengo aguarda o vencedor de Palmeiras. O São Paulo se enfrenta no José Liberati a partir das 21:30 desta quarta-feira.
Onde que fica o José Liberati?
Osasco.
Tá bom.
E no jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras, também realizado no José Liberati, 1-1, ou seja, novo empate, teremos penalidade.
Bom, então semifinais, uma resolvida, Grêmio e Corinthians, a outra vai acontecer com o Flamengo já resolvido, classificado, pegando Palmeiras ou São Paulo. Vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola, 17:22, para todo o Brasil, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, e você que navega na internet, ebc.com.br.
No Mundo da Bola. Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola, Rafinha.
Momento Estádio.
Professor, sempre ele, Wagner Gomes. Fala, professor.
Wagner Gomes.
Na manhã desta terça-feira, dia 25 de junho, o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro eternizou as mãos de sua mais nova integrante, Hortência Marcari, a rainha do basquete. A cerimônia foi realizada no centro de treinamento do time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. A maior pontuadora da história da seleção feminina, 3.160 pontos, celebrou o reconhecimento por sua trajetória esportiva. Hortência foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, campeã mundial em 1994 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana em 1991. Hortência é a quinta atleta homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Além dela, integram o Hall da Fama Torben Grael da Vela, Vanderlei Cordeiro de Lima, atletismo, Jaque Silva e Sandra Pires do vôlei de praia. O Globo Esporte publicou que o nadador brasileiro Gabriel Santos foi pego no exame antidoping. A substância encontrada é Clostebol. O teste foi em 20 de maio, na cidade de São Paulo. O nadador terá 10 dias para apresentar a contraprova à Federação Internacional de Natação. O fato pode prejudicar o revezamento 4x100 em nado livre. Gabriel corre o risco de ficar fora do Mundial na Coreia do Sul, marcado para 12 de julho, e fora também do Pan-Americano. 3 seleções brasileiras de golbol estão reunidas no Centro Paralímpico de São Paulo. Eles estarão treinando até a próxima segunda-feira, dia 1º de julho. As equipes principais, masculina e feminina, e a seleção masculina de jovens, buscam se preparar para as competições importantes da temporada. Em agosto, os Jogos Parapan-Americanos, em Lima, e o Mundial de Jovens, que acontece na Austrália. Dos 7 convocados para a seleção de jovens de golbol, 4 treinam em conjunto com jovens do camping escolar paralímpico. Os outros 3 treinam com o time principal, visando ganhar experiência para competições futuras. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, professor Wagner Gomes, com as informações, lamentando aí se realmente confirmar o doping do atleta na natação. E ainda na sequência desse momento estádio, a natação brasileira vai encarando uma verdadeira maratona entre julho e agosto, com as participações no Mundial de Esportes Aquáticos em Gwangju, na Coreia do Sul, e nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O intervalo entre as duas competições é de pouco mais de uma semana. O repórter Lincoln Chaves traz os detalhes da preparação dos nossos nadadores para essas duas competições.
Lincoln Chaves. A natação brasileira terá um período intenso entre os dias 21 de julho e 10 de agosto. Primeira parada, Gwangju, Coreia do Sul. para o Mundial de Esportes Aquáticos, que vai até o dia 28. Aí na sequência, Lima, Peru. As provas da modalidade nos Jogos Pan-Americanos começam em 6 de julho. Então entre as duas competições, só 9 dias de intervalo. Maratona à vista para 19 nadadores da seleção que estarão nos dois eventos e que foram definidos em abril após a disputa do troféu Maria Lenk. Um dos veteranos da delegação que participará tanto do Mundial como do Pan, Guilherme Guido, explica a preparação.
Existe um planejamento, né, na natação que a gente consegue fazer, que se chama o polimento, que é quando a gente começa a descansar. Teoricamente, você consegue fazer um descanso, nadar uma competição descansado, né? Você atingiu o pico do polimento na competição e a próxima competição você consegue estender o polimento. Ao contrário, fica difícil. Então foi feito um planejamento estratégico de a gente chegar num pico do polimento, num pico do descanso no Mundial. Então visando o Mundial, mas aí sim estender, né, mais uma semana para os Jogos Pan-Americanos.
Três nadadoras que competirão no Pan não participarão do Mundial, o que não significa que o calendário delas esteja tranquilo. Antes de Lima, as brasileiras integram a delegação da Universiade em Nápoles, na Itália, entre 13 e 14 de julho. É o caso de Giovanna Diamante.
A minha preparação ela é voltada para o Pan-Americano. O Universiade é uma competição preparatória, então como nós, a gente na natação a gente não compete muito, a gente mais treina do que compete, o Universiade calhou de sendo uma data bem certeira para pegar o timing de competição mesmo. É exatamente um mês antes do início da minha prova de natação.
Quase um quarto das 42 medalhas de ouro brasileiras no Pan de Toronto vieram da natação, que terá em Lima uma equipe em boa fase. Após passar em branco na Olimpíada do Rio de Janeiro, a delegação foi a 12 finais e conquistou 5 medalhas no Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2017. Uma delas dourada com Etienne Medeiros nos 50 metros costas. Já no ano passado, no Mundial de Piscina Curta, foram 8 medalhas, 6 bronzes e 2 ouros, um do veterano Nicolas Santos, com 38 anos à época, nos 50 metros borboleta, e outro do revezamento masculino 4x200 livre, que teve Leonardo Santos, Luiz Altamir, Fernando Scheffer e Breno Correia, e com direito a recorde mundial. Apesar de a marca ter vindo em piscina de 25 metros, o Brasil chegará ao Peru em outro patamar. Quem afirma é Altamir, um dos recordistas.
A gente criou uma confiança muito maior do que a gente tinha antes. Nossa equipe ficou muito mais unida do que a gente era antes. Para mim, conquistar essa vitória foi inacreditável. Na hora eu chorei, porque a gente sabe o quanto que cada um passou, o quanto que a gente lutou para chegar lá e ter conquistado do lado de pessoas tão incríveis, né? Com certeza dá uma emoção muito grande.
O olho até brilha.
Ah, com certeza. A gente vai criando uma confiança, cara, e não para, sabe? É muito legal isso.
A equipe do Mundial faz a aclimatação para o torneio na Coreia, em Sagamihara, no Japão, a partir de 9 de julho. Já a equipe do Pan, com nadadores que estarão em Gwangju e já terão voltado ao Brasil, vai direto para Lima. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações. O esporte olímpico, paralímpico, começando a ganhar corpo com os campeonatos aí, as competições voltando a ter mais peso. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, o que que chega? Rafael Espíndola.
Nacional.
Ele volta. Não é o Rafinha que volta, não. Quem volta é o Rodrigo Ricardo, com as últimas do futebol Rodrigo feminino.
Rodrigo Ricardo.
Noruega e Inglaterra jogam nesta quinta-feira, abrindo as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. As norueguesas, campeãs mundiais em 95, passaram pela Austrália nos pênaltis, após empate em 1-1 no tempo normal. Já as inglesas superaram por 3-0 a seleção de Camarões. Na fase de grupos, a Noruega perdeu apenas para a França. Já a Inglaterra superou todas as adversárias, com 3 vitórias em 3 jogos. Por conta deste retrospecto, são apontadas como favoritas por 64% dos internautas em enquete realizada pela FIFA. Na sexta-feira, jogam França e Estados Unidos. No sábado, 2 jogos fecham as quartas de final: Itália e Holanda e Alemanha e Suécia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É a reta final do Campeonato Mundial, também entrando na reta final, a Copa América, os campeonatos de meio de ano chegando no seu momento de mais emoção. Seguindo com o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimões e da Amazônia, você que navega na internet ebc.com.br vai saber de que, Rafa?
Salve a seleção!
Quem traz as informações da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra o Paraguai aqui no programa Mundo da Bola é ele mesmo. Solta a vinheta. Ele é um espião, ele é um espião. É maneiro.
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira realiza o último treinamento na tarde desta quarta-feira na Arena do Grêmio, antes de encarar o Paraguai, amanhã, 9:30 da noite, no mesmo estádio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Analisando a participação até o momento na Copa América, assim como a Colômbia, o Brasil não sofreu gols na primeira fase. Outro aspecto que chama atenção é o ataque. Os brasileiros contam com o mais produtivo da competição, com 8 gols marcados. Em relação ao time que começa jogando, apenas uma modificação entre os 11 que iniciaram na vitória contra o Peru por 5-0 em São Paulo no último sábado. O volante Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo, portanto, terá que cumprir suspensão automática. Desta forma, Fernandinho está confirmado no time titular. O Brasil começa jogando com Alisson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Fernandinho, Arthur e Felipe Coutinho. No ataque, Gabriel Jesus, Everton Cebolinha e Firmino. Após o treino, o técnico Tite e o volante Arthur vão conceder entrevista coletiva. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Bruno, joguinho legal esse de amanhã, Brasil e Paraguai. O que, é que você acha que vai acontecer nessa partida amanhã?
Olha só, o Mazelo, o Brasil tem que tomar muito cuidado. Time ruim atrapalha. O Paraguai tem um goleiro chamado Gatito. Eu já vi o Botafogo usar desse artifício, já vi o Corinthians usar. E não duvido que o Paraguai amanhã vai jogar completamente fechado para segurar o empate e levar para os pênaltis. O Brasil tem que tentar resolver logo no início, fazer um gol logo de início para abrir o time do Paraguai. Porque se for deixando, o torcedor vai começar a apoquentar o juízo do Tite. Eu acho que o Brasil tem que buscar logo esse gol, porque, na minha opinião, Paraguai vai jogar fechadinho em busca do empate para levar para os pênaltis.
Ô Valdir, olha só, o Brasil pegou a Bolívia, que é baba, pegou a Venezuela, que é baba, e foi mal, né? Não foi bem. Pegou o Peru, que na minha opinião é baba também. É baba, é um time fraco. E foi a melhor participação. E agora pegar o Paraguai, que só somou 2 pontos, e como terceiro, eu acho que é outra baba.
Eu concordo com você, mas vou de acordo totalmente com meu amigo Bruno Mendes. Porque olha só, um ufanista, não somos ufanistas, ufanista é aquele pessoal lá da Poderosa que é obrigado a dizer que a seleção é maravilhosa. Olha só, contra a Bolívia, primeiro tempo foi horroroso. Aí arrumaram um pênalti, aí fez 1-0. Você é um pouco melhor taticamente e melhor individualmente, e você faz 1-0 com um time ruim, você vai matar o jogo, não vai? Dificilmente vai ter poder de reação. Quanto a Venezuela, foi aquela partida horrorosa que deu sono. Quanto ao Peru, até sair o primeiro gol, 13 minutos, o jogo estava equilibrado. E o Brasil jogou uma partida que não vai jogar bem tão cedo como jogou contra o Peru, e os principais jogadores do Peru foram horrorosos. O Guerreiro, o Farfán, o Cuevas, o Iatum, o menino Iotum. Atum é que eu gosto. Adoro uma pizza de atum.
Ô Bruno, como é bom esse jogador, Atum?
Ei, Bruno. Iotum, rapaz, que eu tô.
Atum.
Que eu comi uma pizza.
Como é que você come o atum?
Ô Bruno, você que é chegado também, comeu uma pizza de atum com cebola, uma delícia, um ketchupzinho
comeu
por cima.
Comeu uma pizzazinha de atum, comeu atum delícia. Com sushi. Então, em todas as áreas dá pra fazer um ponto à direita, um ponto esquerdo, centroavante.
Então, olha só, o Trauco também não jogou bem. Então, amanhã, eu acho que o Paraguai tem que fazer o que o Bruno falou. Temos que aplaudir. Nós é que temos que ter competência pra reverter esse quadro e jogar bem. Quando o Tite com aquele discurso. O Tite, com todo respeito, é um cara educadíssimo. Digo que eu conheci o Tite, eu fiquei impressionado pela educação, pela postura. Cara, campeão. Mas o discurso dele é do Lazzaroni. Se botar 30 anos atrás o Lazzaroni falando e botar o Tite hoje, é porque ele tem grife. Trabalhou em São Paulo, tem mídia, trabalhou no Corinthians, campeão. O Lazzaroni estava levando pra casa. Ele não fala coisa com coisa. ele, o discurso dele é muito bonito, é um cara simpático, diferente do Dunga, que é mal-humorado, grosso, tudo mesmo. Então ele ganha os caras, mas ele não fala nada com nada. Então ele tem que provar alguma coisa. Eu gosto de Fernandinho, Daniel Alves, já deu. Então, ô Mazella, o Brasil tem obrigação de ganhar, mas não vai ser fácil, não. E se for pro pênalti?
Pelo amor de Deus, se ir pro pênalti com o Paraguai, Bruno, é melhor não se classificar, né?
Olha, foi o que eu disse, foi melhor se aquela bola do Pinídia entrasse na prorrogação do jogo lá em Brasília, em BH, eu tava com o André e com o Maurício lá.
Você falou em Copa do Mundo, você tá falando.
Não passava vergonha de levar de 7. É melhor ser eliminado do Paraguai para não tomar uma pancada do Uruguai na final da Argentina.
A gente, não, o Brasil só pega, né, Bruno? O Brasil só pega o...
A Argentina na semi, se
ganhar. Argentina semi e Uruguai na final, quer dizer.
Aí pode levar uma pancada de um.
A Argentina também, agora, também não diz pro que veio também, né?
É, mas na hora H a camisa pesa, tá? É aqui, esse negócio de que o Brasil é melhor, eu não acredito há muito tempo. Eu, sinceramente, seleção brasileira é uma coisa que não me emociona e não me empolga.
Sim, mas nós estamos analisando, independente da sua emoção e de não se empolgar, nós temos que analisar técnica e taticamente.
Tecnicamente, a nossa função. É um time que não apresentou nada até agora. Nada. Não apresentou nada.
Fala,
é porque
Luiz Ferreira.
As pessoas ficam no fanismo lá do outro, lá, que é maravilhoso, é fantástico. É brincadeira.
Olha, Mazella, eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais, uma informação que envolve São Paulo e Botafogo. O Birubiru acabou de colocar no seu Twitter uma foto de carro. Ele colocando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou seja, o acerto com o Botafogo está bem próximo de acontecer e deve acontecer nas próximas
ontem
horas.
Me disse o presidente Nelson Mufarré o seguinte: ele tem que passar no exame médico amanhã. Se ele passar no exame médico, ele vai ser contratado. Eu acho que ele é um bom jogador, começou no Fluminense, entendeu? Fez muitos gols no Fluminense. O Fluminense vendeu de maneira precoce pro futebol do exterior.
Ó, e vários foguinhos também na foto. Então,
vendeu de maneira precoce o futebol do exterior, tava na China. E o Cuca mandou 5 embora. Ele, o Jocilei, o Arboleda, o Bruno Pérez e o Nenê.
Então, Arboleda é bom zagueiro.
Mas o Cuca não quer, você liga pra ele e fala, Arboleda é bom zagueiro. Você
tinha outro. Arboleda é bom zagueiro, cai muito time aí.
Eu também acho, cairia no meu, inclusive.
É, o Cuca já pode entrar de frente no ônibus, não?
Não, quando...
O
ônibus não pode entrar de ré. Não pode entrar de ré, não, se ele fica traumatizado. O ônibus, ele solta do ônibus e manda o jogador todos soltarem do ônibus, não pode entrar de ré.
Aí depois o cara faz a manobra e volta todo mundo.
Volta todo mundo.
Desses caras do São Paulo, fugindo um pouquinho da seleção brasileira, que o Valdir citou, você acha que a maioria tem emprego em vários times, vários clubes da primeira divisão, Bruno Mendes?
Tem, porque tem muito time ruim, CSA. O problema são o salário dos caras, né? O Nenê deve estar ganhando seus 400 mil. O Arboleda está na Copa América. O Bruno Pérez veio da Europa direto. Eu lembro que o Flamengo disputou com o São Paulo a contratação do Bruno Pérez. O problema é que os caras não vão querer cair de 300 para 50 em uma semana.
Mas meu querido amigo Bruno, é melhor você cair de 300 para 150 e estar recebendo do que você ficar em casa e não receber nada, né?
Ah, mas não sei, cara.
O problema é o time que vai pegar nessa altura do acontecimento querer pagar isso aí. Porque quem tá querendo é CSA, é quem tá lá embaixo, Havaí.
Esse Arboleda,
tem
Bruno.
Tem um jogador.
O Fluminense queria bem.
Tem um jogador que me agrada, queria bem no Botafogo. O Jusilei.
Eu acho ele fraquererermo, Jusilei.
Mas você sabe qual o problema? Sabe qual o principal problema do Arboleda?
Qual é?
É o gol do Everton, é gostar do departamento médico. Como se machuca, o treinador pede a paciência.
Quem não se acertou?
O Everton, desde que saiu do Flamengo, não se acertou.
Everton foi dispensado também, não?
Não, foi vendido. O São Paulo chegou com grana, o Flamengo deu.
Não, continua lá. Quer dizer, o Everton
mas
não tá nesse bolo.
Não tem uma sequência, né? Não tem uma
Everton é sequência. O Jusilei também é isso? No, é muito entrega do
Palmeiras? O Jusilei, o Bruno, pra mim é novidade o que o Bruno falou.
Bruno, você falou Jusilei ou falou Arboleda no departamento médico?
Não, falei do Arboleda.
Arboleda ficou parado. O Jusilei
deve ter jogando. O Jusilei vinha muito mal, Valdir. Pelo que eu tenho acompanhado, o Jusilei vinha muito mal desde o final do ano passado, quando o Diego Aguirre saiu e entrou o André Jardine. E esse ano ele não conseguiu se manter. Muito criticado pela torcida de São Paulo. É um dos alvos, inclusive, das críticas, quando ia ter protesto na frente do CT. O pessoal pegava no pé do Nenê e no pé do Jucilei.
Eu vi o Jucilei jogar, um grandalhão, fortão. Fraquererérrimo. Fraquererérrimo, Jucilei.
Ele deu uma entrevista até que eu vi numa emissora de TV a cabo. Ele falou o seguinte: agora podem me cobrar. Ele tá limpando a área, tá escolhendo. Só que o São Paulo até agora não recompôs. Só vejo mandar jogando embora, mas não recompôs.
Vamos aguardar o que acontece aí.
Portanto, faltam praticamente 18 dias pro início da competição, né?
Volta 13 dias.
10 é o brasileiro.
21 é, Copa do Brasil. Faltam 15 dias.
15 dias. É, 15 para 16 dias. Hoje, porque hoje é dia 26, pro dia 13, falta aí 17 dias. Para o Flamengo e para o Atlético Paranaense, para outras equipes, para disputar a Copa do Brasil, o retorno é dia 10. Mas para o Campeonato Brasileiro, só dia 3, um sábado.
Vamos aguardar. Seleção Brasileira jogando amanhã na Arena Grêmio. E vamos ver o que acontece com a Seleção do Brasil, pegando, na minha opinião, fraquererérrimo, Paraguai, muito devagar. E o Brasil só está pegando carne assada nesse início. Não, carne assada. Pode até não ganhar, Rafinha, pode até não ganhar, mas os times são ruins, são ruins. Ora, fazer o quê? Mas até o futebol é o único esporte que permite que o mais fraco vença.
No futebol feminino, o nosso Rodrigo Ricardo falou que o Brasil pegou uma carne assada e venceu a Jamaica por 7, por goleada na abertura.
Mas do a carne assada, de quanto, Valdir?
3-0, né?
3-0, mas foi uma carne assada. É. Foi um filézinho mignon, gostou. Quer dizer, agora. E o Brasil nessa Copa América, mesmo não indo bem, tá pegando só time de segunda linha. Carne de segunda, pô. Aliás, carne de primeira são poucas na Copa América,
eu
né?
Eu vou falar uma coisa aqui pra você. A CBF também gosta disso, que só marcou amistosos com seleções fracas. Catar, Honduras, quer dizer...
Mas será que não é dificuldade de arrumar um time melhor, não?
Amigo, nada que vem da CBF, eu acredito.
Tá bom, 17 horas 44 minutinhos, Rafael. Tá na hora de um pequeno break. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Estou escutando mais do que morcego.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Hora de participar da nossa programação 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esporte do Brasil, os intervalos deveriam ser transmitidos também.
Não, de jeito nenhum. Não.
Só
não.
Depois de 10 da noite.
Ah, é divertidíssimo. Com o Índio, com o Valdir, com a cabeça. Ô, Bruno, as histórias do rádio aqui, cara, de você cair da cadeira, viu, amigo? Você que está ouvindo a gente em todo o Brasil, esses veteranos homens do rádio aqui contando as histórias, é de você sentar no chão e não parar de rir, viu? É, meu Deus do céu. Como é que ele chamava o cara? Como é que é, Valdir?
Pelo amor de Deus.
Bom, Rafinha, vamos voltar ao programa. Vamos embora. O que é agora?
Sou tricolor de coração.
Ah, vem legal, é o Fluminense chegando agora. Repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Seleção do Uruguai, da Argentina, o centro de treinamento Pedro Antônio é disputado durante a Copa América, mas o dono do espaço é o Fluminense e o tricolor já começou o período de atividades enquanto as estrelas sul-americanas atuam pelo Brasil. O Flu só volta a jogar no dia 15 de julho no Maracanã contra o Ceará pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o trabalho é no CT em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. E apesar de Messi, Agüero, Cavani e Suárez visitarem o local, coube ao zagueiro Digão estrear a nova sala de coletiva de imprensa. E o assunto central da entrevista foi: apesar do bom futebol, o que Fernando Diniz precisa melhorar para o segundo semestre de 2019?
Olha, o professor é um cara que cobra muito da gente e dele mesmo. E eu acho que essa parada da Copa América veio em boa hora para a gente sentar, conversar, trabalhar duro para corrigir os erros do primeiro semestre, para que não aconteça no segundo. E é isso que a gente está fazendo. Ontem o trabalho já começou muito forte. Temos aí 3 semanas para trabalhar. E a gente vai trabalhar forte aí para que esses erros não aconteçam e a gente continue a crescer na competição.
Lembrando que Digão se recupera de uma fratura na fíbula da perna esquerda. O zagueiro afirmou que deve estar em condições de atuar contra o Ceará no dia 15 de julho. Entretanto, a preocupação do atleta não vem sendo apenas com sua recuperação e o desempenho do time em campo. No Fluminense, os salários atrasados acabam atrapalhando o planejamento dos jogadores. E Digão revelou se a nova diretoria já conversou com o elenco sobre o assunto.
Já foi feita essa reunião. Lógico que é muito recente a posse, né? Precisam de tempo para trabalhar. Mas acredito que logo, logo as coisas vão se resolver e vai deixar tudo normal para a gente ter um ambiente bom de trabalho e ter a cabeça só em jogar futebol, não ficar pensando nessas coisas extra-campo.
Fora de campo, o Fluminense busca reforços para o segundo semestre. Com o doping de Rodolfo e a ruptura de ligamento do joelho de Matheus Ferraz, a diretoria quer um goleiro e um zagueiro. Quem vai ficar de fora por pelo menos 2 semanas é Mascarenhas. O lateral sofreu uma torção no joelho esquerdo e terá que passar por uma artroscopia. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações. Bruno, Fluminense aí, vamos ver o que acontece, né? Porque o Fernando Diniz tem que fazer treinamento em cima de treinamento. O elenco não é lá essas coisas, alguns problemas de contusão. Agora, esse tempo que ele está tendo é para ajustar e melhorar o esquema, não é isso? Né, Bruno?
Exatamente, para dar uma melhorada boa, para dar uma repaginada. Eu acho que terminou, não vou colocar primeiro turno do campeonato, porque não foi o primeiro turno, mas a primeira parte que ele pôde observar deixou boa impressão. Eu acho que isso é muito bom para essa segunda parte de Campeonato Brasileiro, se é que a gente pode colocar que é uma segunda parte de campeonato.
Eu acho exatamente isso, que engraçado o Fluminense, todo mundo se encantou com o Fluminense nessa primeira parte do campeonato, usando a expressão do Bruno. Mas na tabela do campeonato, o Fluminense está lá embaixo. É o pior dos cariocas, é engraçado. Ele encantou, mas não fez pontos.
Eu até conversei com o Daniel, que esteve na televisão com a gente semana passada.
Quem seria o Daniel?
O meio-campista do Fluminense.
Então fala o Daniel, meio-campista do Fluminense.
Tá bom, o Daniel.
O Danielzinho.
Danielzinho não. É o Daniel.
Ele é chamado Danielzinho.
Mas ele é igual que se chamado Daniel. Ele estava falando uma coisa inteiramente a favor do que você acabou de falar. Você tem coisas que você é interessante falando. Você às vezes
perde
o rumo, mas às vezes você faz a coisa correta.
Muito então, obrigado.
Não adiantou nada. Fluminense
precisa, ele está enrolado, enrolou.
O Fluminense precisa realmente, na prática, não só jogar bem, como fazer gol, vencer. E esse tempo, o Fluminense é o último carioca a reestrear na competição, só joga na segunda, dia 15, contra o Ceará, no Maracanã. Então, ele precisa realmente, vai ter um período bom de treinamento, mas precisa se reforçar. O Mário sabe disso, precisa se reforçar. Mas a primeira coisa que ele vai tentar fazer é diminuir o número de ações de penhora que o Fluminense tem. Ele está querendo minimizar as penhoras para poder fazer o investimento. Tem a situação do Luciano, que não está resolvida. O Fluminense está atrás de um zagueiro, está atrás de mais um homem de meio campo. Agora vai precisar de um goleiro, com a punição de doping do Rodolfo, que deve ser banido do futebol porque é reincidente. Então o Fluminense tem que se falou-se na situação do Pedro. Uma coisa que eu posso garantir, que o Mário me falou, é que o Fluminense só vende o Pedro? Não vende o Pedro, só se o Flamengo depositar multa contratual. Do contrário, não faz negócio, porque seria realmente muito ruim para quem está começando um mandato como presidente vender um jovem de futuro. Mas se o Flamengo tiver
cacife... E depois de tudo que ele prometeu também. Não,
mas se o Flamengo tiver cacife...
Quanto? Você sabe quanto é a multa?
A multa dá em torno de 50 milhões de euros.
50 milhões de euros.
Você bota o euro a 4 reais,
bota
mais
cinco,
ou menos?
Não, já 5,
dá 200 e poucos milhões
cinco
de euros.
5 vezes 5, 25.
Só que 250. Existe um detalhe. O Pedro é fatiado, hein? Ele só tem, o Fluminense só tem 40% do Pedro.
Brincadeira.
Isso aqui é o grande problema.
É tudo pizza, né?
É. O grande problema é esse, né? De repente os outros detentores que têm 60% podem...
Forçar uma barra.
Forçar uma barra, né?
Eu não entendo como o clube fatia desse jeito, cara. Pode ter fatia, mas o clube tem que ter sempre maioria, não minoria, mas, cara.
Infelizmente, essas empresas...
Essas direções de clube é que fazem essas lambanças, não só? As empresas estão na delas. Se o cara oferece, eles pegam. Acho que
mas sabe o que é? Você fatia por quê? Você pega o dinheiro emprestado e qual a maneira de você...
Uma administração que já vem de ano
aí
para
como
ano,
é que você pode ressarcir se não tem dinheiro para pagar? Pô, vou dar o passe do Mazela. Ninguém quer, mas alguém vai querer.
Olha só, hein? Olha só, as minhas obras são bem feitas, não sei, mas vamos embora. Fala o que vem agora, qual a próxima obra do programa? Cruzeiro querido, fala Luiz Ferreira.
Nessa obra tá dando problema, Mazela.
Também, é?
Também tá dando problema. A gente já trazia aqui no programa do Mundo da Bola, também no Bate-Bola Nacional, todas as denúncias de corrupção da diretoria do Cruzeiro. E o Ministério Público instaurou investigação para apurar essas irregularidades, incluindo a gestão do Wagner Pires de Sá e do Itair Machado. Todas as obras de denúncia, a gente colocou isso amplamente divulgado aqui no, na Rádio Nacional. A gente vai ouvir o lateral esquerdo Egídio perguntar para ele, isso interfere ou não interfere dentro de campo? Ele responde.
O que sempre foi falado aqui é que nós temos um time, né, um elenco experiente, né, sábio, e além de experiência, nós temos um grupo muito unido, muito respeitador. Então nós sabemos diferenciar as coisas dentro de campo para as coisas extra-campo. Então, se for pegar o nosso grupo ali entre nós ali, nem conversamos sobre situação de política de extra-campo. Nós estamos focados realmente porque nós temos muitas decisões pela frente. O Cruzeiro está acostumado com decisão, né? Nós estamos acostumados com decisão, que está sempre em alto nível de campeonatos e de disputa de classificação, de títulos. Então é assim que nós estamos nos preparando, somente pensando no Cruzeiro aí, sempre está subindo.
Esse é o lateral esquerdo, Egídio, falando sobre campo e bola. O Lucas Silva não vai ter seu empréstimo renovado com o Cruzeiro. O empréstimo conjunto ao Real Madrid acaba no próximo dia 30 de junho, 30 desse mês, e ele vai voltar para o Real Madrid ou vai ser emprestado novamente para um outro clube. O Cruzeiro prefere não ficar. Com a saída do Lucas Silva, do Renato Kaiser e do Murilo, o Cruzeiro vai abrir aí 3 vagas para inscrever jogadores na próxima fase da Copa Libertadores da América. Vai pintar espaço aí para o Pedro Rocha ser escalado, mas é
o Pedro Rocha que veio do Grêmio, não é isso?
Pedro Rocha, que era do Grêmio, estava no futebol russo.
Esse Renato Kaiser, se não me falha a memória, ele começou no Vasco. Atacante, se não me falha a memória, começou ele no Vasco. O Murilo, esse Murilo é bom zagueiro, hein? É bom zagueiro.
Por que não fica?
Não, é o propósito do exterior, amigo. O dinheiro, infelizmente, o Mazela...
E você vai pegar o Cruzeiro sofrendo processo por conta da vinda do Caicedo junto a um clube equatoriano. Tem processo por conta da vinda do Arrascaeta lá do Defensor do Uruguai, que isso ainda tá rolando.
Negócio de garoto também com contrato.
A situação do Cruzeiro, Mazela, a gente comenta, não se fala muito, mas ela, na parte financeira, tá muito complicada.
Todo mundo fala que Botafogo, Fluminense, Vasco, mas esquece que o Cruzeiro está numa situação difícil, São Paulo está com o salário atrasado, o Santos está numa situação difícil. Hoje, nadando mesmo de braçada, eu só vejo o Brasil dois clubes, Palmeiras e Corinthians.
E o Grêmio?
Palmeiras e Flamengo, perdão.
Palmeiras
o Grêmio também está com problema. Eu conversei com o Renato, também está com problema nesse jogo com o Botafogo. Então, só Flamengo e Palmeiras, pelo menos... aparentemente não vivem problemas.
É verdade. E nós também não, né, Bruno? Estamos nadando de braçada, não é isso?
Exatamente. Meu negócio é nadar de braçada, seja qual área for.
Tá certo.
Mais que eu boio.
Bruno, amanhã vamos falar mais de Brasil e Paraguai, vamos?
Vamos falar mais de Brasil. Tô sentindo que vai ser a lá sofrimento a lá Flamengo, viu, Mazel?
Será, cara? Eu acho que... Vamos ver, vamos aguardar. Vamos amanhã, a gente vai falar mais um pouquinho. Forte abraço, irmão.
Valeu, forte abraço pra todos aí.
Valeu, 17 horas, 57 minutos, mais 35 segundos. Algo mais a acrescentar, Luiz Cabeça Ferreira?
Mandando abraço pra todos os ouvintes. Amanhã tem mais, meio de 30, Bate-Bola Nacional com Astrid Nick, André Luiz Mendes e todo mundo.
Valdir Luiz Machado, com sua inteligência, sua capacidade, você é um cara sagaz, encerre o programa No Mundo da Bola de hoje.
Nós estamos encerrando mais...
Não começou bem, de novo.
Nós estamos encerrando o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o No Mundo da Bola, que volta amanhã, a partir de 17 horas. Agradecendo a produção do Luiz Ferreira e a apresentação do Ricardo Mazella, os nossos comentários ao lado do Bruno Mendes e na mesa de áudio, a categoria do Rafael Espino.
Depois, é com você, Mazella. Não vou falar mais nada. Falou o quê? Esse tchau. Fechamento de categoria? Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.